Senhores Senhores Deputados, bons dias. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro da Administração Interna e saudar a sua presença para esta audição extraordinária, que tem um objeto específico, tem origem num requerimento do Bloco de Esquerda, e, portanto, é sobre essa matéria que nós vamos ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna, sendo que a sua audiência ordinária que teremos será no próximo dia 12 de março. Não sei se o Sr. Ministro quer fazer uma exposição interna. Inicial. Então começaremos desde já com as perguntas. Esta audição está a ser transmitida em direto no canal Parlamento. E, portanto, darei desde já a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda para os efeitos das perguntas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Administração Interna. Esta audição reporta-se à atuação da PSP junto à RTP após os incidentes da manifestação de 14 de novembro de 2012. Nos termos do título da audição, o alegado visionamento não é mais um alegado, é absolutamente factual, confirmado pela administração da empresa, confirmado por todos os intervenientes, de que a PSP fez um visionamento, cerca de 6 horas de filme, e, portanto, o que nos reportamos hoje aqui, nesta audição, e nas perguntas que lhe dirigimos, Sr. Ministro da Administração Interna, é sobre uma atuação ilegal da PSP. Conforme vem confirmar o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, aliás, na linha daquilo que já se antevia, que o próprio Bloco de Esquerda já tinha indiciado, tratou-se de uma atuação ilegal da PSP. Não pode, sem autorização judiciária, fazer visionamento de materiais, inclusivamente daqueles chamados brutos, materiais brutos, que estavam em registro fílmico por parte da empresa RTP. E, assentando neste ponto, que eu creio que o Sr. Ministro reconhecerá, de que houve uma atuação ilegal da PSP, eu gostaria de lhe perguntar logo de seguida, em primeiro lugar, se o Sr. Ministro da Administração Interna deu aval a esse tipo de atuação, se foi o Comando-Geral, se foi outra chefia, se está em roda livre alguma área da PSP. Enfim, precisamos de saber a quem imputar o comando, a diretriz da iniciativa, que é ilegal, e depois também saber, concomitantemente, quem é a responsabilidade. Se há responsabilidade política da parte do Sr. Ministro, se há responsabilidade por parte de hierarquias e chefias da PSP, como é que o Sr. Ministro da Administração Interna entende que deve ser atribuída a responsabilidade política e que lações se tiram do ponto de vista do comportamento geral da PSP, enquanto órgão de polícia criminal, em circunstâncias congéneres, em atuações correlativas. Também gostaria de lhe perguntar, em direito ao assunto, o que é que o Sr. Ministro da Administração Interna entende fazer do ponto de vista da normalização da PSP e da GNR em relação à recolha de imagens públicas, porque tem sido um caminho tortuoso em relação a essa matéria. E, como tal, este conflito permanente que o Sr. Ministro e o Sr. Ministério abriram com aquilo que supostamente são meios de prova, mas são evidentemente limitações e lesões às liberdades públicas, não está ainda dirimido, não há aqui um ponto de equilíbrio, e parece que o Sr. Ministro da Administração Interna não o encontrou. Não sei se entrevia a possibilidade de o fazer, confortado por um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, no entanto, ele não sortiu esse efeito. E a questão permanece em aberto, quer em relação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer em relação às várias autoridades públicas. Sr. Ministro, estas eram as questões iniciais, creio que foi muito factual e objetivo, e é importante que nós e a opinião pública portuguesa e em geral aqueles que se preocupam com sintomas de menor consistência nos valores democráticos possam ter hoje aqui uma resposta acerca de métodos que não são exemplares num regime democrático. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Ministro, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e passar diretamente à resposta das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Luís Fazenda. E para dizer ao Sr. Deputado Luís Fazenda que, se eu não tivesse dúvidas sobre o que aconteceu e de que tive conhecimento a posteriori, na matéria que diz respeito ao visionamento das imagens, eu não teria pedido o parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. O que fiz quando tomei conhecimento dessa situação foi, portanto, constatar que nos procedimentos internos da Polícia de Segurança Pública não havia nada que determinasse o procedimento a seguir numa matéria destas. Em consequência, pedi esse parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Depois de o receber, homologuei esse parecer, o que significa, nos termos da lei do Ministério Público, que esse parecer passou a vigorar e a valer para todos os organismos sobre tutela do Ministério da Administração Interna. Devo, aliás, recordar ao Sr. Deputado que, imediatamente após a homologação do parecer e do despacho subsequente, que determinou quer à Inspeção-Geral da Administração Interna, quer à Guarda Nacional Republicana, à PSP e ao SEF, que são as entidades que têm poderes de investigação criminal dentro da alçada do Ministério da Administração Interna, que determinei a publicação do parecer então já homologado e, nos termos da lei, ele foi também publicado no Diário da República. E, portanto, foram estes os procedimentos que foram seguidos. Eu tenho procurado, na conduta, nas atuais responsabilidades, fazer com que as entidades que estão sob a alçada do Ministério da Administração Interna conformem a sua atuação, como é, aliás, sempre o seu propósito e o seu dever, com os ditames da lei. E, evidentemente, sem cuidar agora de outros pormenores que não me parece neste momento muito relevantes, aquilo que foi feito foi aquilo que eu entendia que devia ser feito. A partir deste momento, e a partir do momento em que é homologado o parecer da Procuradoria-Geral da República, esse parecer passa a vigorar como determinação às forças de segurança que estão sob a alçada do Ministério da Administração Interna. E o despacho que foi feito na sequência disso determina que sejam adotados todos os procedimentos, todos, não ficou nenhum de fora, que são propostos e são sugeridos e são concluídos no parecer da Procuradoria-Geral da República. O Sr. Deputado pergunta-me quem é que tem a responsabilidade política, se é a Direção Nacional, se é o Ministro. A Direção Nacional da PSP não tem responsabilidade política. A responsabilidade política é do membro do Governo. E eu queria deixar isso muito claro. E pergunta também quais as relações. As relações são estas. Houve uma determinação às forças de segurança para conformarem a sua atuação em situações deste género, nos estritos termos que são determinados pelo parecer, que foi homologado e que, subsequentemente, deu origem a um despacho nesse sentido do Ministro da Administração Interna. O último bloco de questões tem a ver com a questão da recolha de imagens e de um alegado conflito que existe entre o Ministro da Administração Interna e a Comissão de Proteção de Dados. E eu queria dizer ao Sr. Deputado que não existe nenhum conflito. Nenhum. Queria ser muito claro sobre isto. Existe, porventura, um diferente entendimento da lei que está em vigor, mas isso não pode significar, nem tem significado, que o Ministro da Administração Interna não faça, no estrito cumprimento da lei, todos os procedimentos que estão determinados em relação a essa matéria e que a Comissão de Proteção de Dados não dê, nem no inteiro, na inteira liberdade que tem, como é evidente, e na afirmação da sua vontade coletiva, os pareceres que entende sobre esta matéria. Mas queria dizer, Sr. Deputado, que, ao contrário daquilo que parece sugerir a sua questão, esses problemas não têm sido tão frequentes quanto aquilo que pode inculcar as suas palavras. Houve uma situação de desacordo que foi suscitada por uma questão que tem a ver com a circunstância de, nos termos da lei, num processo de urgência, ter sido solicitado pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública ao Ministro da Administração Interna autorização para a filmagem de uma manifestação. Essa autorização foi dada em face das informações que à data existiam e que de resto em parte se vieram infelizmente a confirmar, e nos termos da lei essa autorização foi imediatamente comunicada nesse mesmo dia, suponho eu, já à noite, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que emitiu parecer sobre essa matéria na semana seguinte. Não posso agora precisar os dias, mas sei que foi na semana seguinte, foi um parecer rápido. Esse parecer foi negativo, nessa ocasião, já houve pareceres depois disso positivos, esse parecer foi negativo e ainda nos termos da lei, como consequência que lá está prevista, foram destruídas as imagens que tinham sido captadas nessas circunstâncias. E dessa destruição foi dado formalmente conhecimento à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, isto aconteceu uma vez, aconteceu dentro de um processo que está previsto na lei. O Ministro da Administração Interna, naquelas circunstâncias e com aquelas informações, fez um despacho de concordância com a filmagem, e eu quero dizer que se hoje acontecesse a mesma coisa, eu faria exatamente o mesmo despacho, e a Comissão de Proteção de Dados decidiu que não estavam preenchidos todos os requisitos e determinou que essas imagens fossem destruídas, o que aconteceu. Portanto, não há nenhum conflito, há assunção, nos termos da lei, das competências de cada uma das entidades que estão envolvidas neste processo.
Doutor Luís Fazenda, foram respondidas todas as perguntas que formulou?
Sr. Presidente, há respostas. Provavelmente não as aceitarei. Então,
nessa altura ficará para uma segunda volta. Por questões de organização... Sim? Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Administração Interna, como sabe, é sempre um prazer recebê-lo na primeira comissão. De resto, um ativo membro desta comissão em tempos anteriores. E, de facto, para o Partido Socialista, é com gosto que o digo, porque gostamos de separar aquilo que é separável. E, efetivamente, é um gosto recebê-lo, ao contrário de outros colegas seus, cujo entendimento não é fácil, apesar das discordâncias que eventualmente possamos ter. Em segundo lugar, de sinalizar a importância da sua presença como ministro, enfim, que tutela as polícias e que, suficientemente importância que foi dada, uma vez que esconde a presença de outro ministro nessa Assembleia da República, na medida em que esta audição está a ser diretamente televisionada, enquanto outros membros do Governo estão cá e não merecem essa distinção que o senhor naturalmente merece pela importância da função que desempenha. Mais ainda um preambular a dizer que o Partido Socialista respeita as instituições, que as polícias e a segurança interna são questões de soberania, que nós temos muito respeito pelas instituições e que, em regra, as polícias têm agido em conformidade com a lei, e isso é muito importante para a democracia e para um Estado de Direito, e, portanto, é com esse reconhecimento que a regra em Portugal é cumprida. Agora, Sr. Ministro, como o senhor muito bem sabe como é, e gostava de o saudar, também por ter homologado o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que, como sabemos, é um parecer a exemplo do que é costume, de grande qualidade técnica e maestria do direito. E, portanto, saudá-lo por ter homologado o parecer, o que significa que estamos também de acordo com o parecer que a Procuradoria-Geral, com o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral emitiu. Mas como o Sr. Ministro sabe, tão bem quanto nós, não há nada pior para as polícias e para a segurança do que as exceções. Ou seja, sempre que um agente da autoridade age em desconformidade com a lei, diria mais, em ato considerado ilegal e porventura ilícito, essa é uma ação que merece, por parte de todos, digamos que as consequências que a própria lei prevê. E, nesse sentido, a questão que eu gostaria de colocar tem a ver com o seguinte. Como sabemos, as polícias estão sob a tutela da administração interna, mas no exercício da investigação criminal estão sob a tutela do Ministério Público, deixe passar a expressão de tutela, mas sob a orientação do Ministério Público. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se essa ação se desenvolver no âmbito daquilo que é a tutela do Ministério da Administração Interna ou se desenvolver no âmbito de uma investigação criminal ao abrigo de um processo de inquérito já aberto, ou se não existia nenhum processo de investigação criminal relativamente a esses factos. E, portanto, isso pode distinguir aquilo que é a responsabilidade do Governo daquilo que é a responsabilidade própria da polícia quando, no exercício de uma ação e de uma atividade de investigação criminal sob a orientação e a organização do Ministério Público. E, portanto, era bom saber quem pré-ordenou aquele visionamento. Nós sabemos que os agentes de segurança têm uma hierarquia, que naturalmente, e o Sr. Ministro aqui bem, outra coisa não seria de esperar, assumir a responsabilidade política, porque é o vértice dessa responsabilidade política, mas gostaríamos de saber se essa instrução para visionamento daqueles filmes em bruto se partiu da organização da própria polícia ou se de outra entidade. Em todo o caso, gostaria ainda de ser mais claro. Os agentes que foram à RTP fazer aquele visionamento pertencem a que unidade orgânica da PSP. Era bom saber se agiram de modo próprio ou se estão dentro daquilo que é a orgânica da PSP, no sentido em que a orgânica da PSP prevê uma nas suas nomenclaturas a investigação criminal e, portanto, saber se eles pertenciam ao Departamento da Investigação Criminal ou se estava fora da investigação criminal. Depois, na sequência daquilo que, como já ficou claro, que concordamos com o parecer da Procuradoria-Geral da República, na verdade, aquele ato redundou num ato ilícito. E não há nada pior para os cidadãos que têm que confiar nas suas polícias do que receber uma ordem de um agente da autoridade que é ilegal. É que quando nós estamos na rua, qualquer cidadão que está na rua, não pressupõe que um polícia lhe dê uma ordem ilegal. E, portanto, o dever de colaboração que todos nós temos com as autoridades judiciárias, e nesse caso com a PSP, ou com os órgãos de polícia criminal, melhor dizendo, fica em causa porque desestrutura o equilíbrio que nós todos temos que construir. Ou seja, uma ordem de um polícia, uma ordem de um agente da autoridade deve ser cumprida. Mas quando a ordem do agente da autoridade é ilegal e ilícita, não deve ser cumprida. E quando um agente da autoridade se arroga o direito de cometer uma ação ilícita, está a desestruturar o sistema e merece ter consequências. E, nesse sentido, gostava de saber, Sr. Ministro, quais foram as suas instruções, no sentido de saber que consequências é que esses agentes da autoridade, em concreto, tiveram em virtude do seu comportamento ilícito e ilegal. Ou seja, também para ser mais concreto, Sr. Ministro, foi aberto algum processo disciplinar, deu origem a algum processo crime, pode estar em causa, eventualmente, não conheço nem domino os factos para saber se podem preencher o tipo de abuso do poder, ou se não está em causa um crime tipificado no Código Penal por esses agentes da autoridade. É que, Sr. Ministro, o exemplo neste caso parece-me fundamental, porque não podemos pôr em causa aquilo que é a Polícia de Segurança Pública. e para salvar aquilo que é o Estado de Direito, que as suas polícias, no âmbito das suas ações, cumprem a lei, têm que ser punidos aqueles que se desviam do cumprimento da lei. E, nesse sentido, gostava de saber quais foram as ações desencadeadas pelo Sr. Ministro e pelo Ministério da Administração Interna relativamente à essa ação. E, portanto, resumindo, Sr. Ministro, três perguntas. Ao abrigo de quem é que os agentes agiram? Do Ministério da Polícia ou do Ministério Público? Que unidade de polícia pertenciam àqueles agentes da autoridade? E uma última, quais foram as consequências para o ato em casa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, também para responder às questões que acabou de colocar. E para dizer ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues que, segundo é a minha informação, os agentes que procederam a essa diligência são agentes da Polícia de Segurança Pública integrados na Divisão de Investigação Criminal. E aquilo que me reportou a Polícia de Segurança Pública é que as imagens que, na sequência dessa deslocação, ficaram na posse da Polícia de Segurança Pública são imagens exclusivamente de material que foi emitido pela RTP, quer em serviços noticiosos, no telejornal, quer durante a emissão em direto que decorreu nesse dia. E, portanto, dizer que a PSP não tem em seu poder, cedido pela RTP, quaisquer imagens que não sejam apenas aquelas que foram emitidas em telejornal ou que resultaram da transmissão.